Muito bom dia a todos. Saúdo em particular o Sr. Bastonário da Ordem dos Oficiais de Contas, a quem dou as boas-vindas, o Dr. António Domingos de Azevedo, bem como o Sr. Dr. Amândio Silva, desejando que esta audição seja profícua e expresso-lhe em nome do Grupo de Trabalho da Comissão de Segurança Social, que tem a responsabilidade de apreciar as ordens na especialidade, as propostas de lei que visam os estatutos das ordens profissionais. São 11 que temos nesta comissão e, portanto, um trabalho longo e que desejamos que decorra da melhor forma. Hoje, ao Sr. Bastonário, gostávamos de ouvir o seu contributo, a sua posição face à proposta de lei em apreço, que diz respeito à Ordem dos Oficiais de Contas, que passa a ser Ordem dos Contabilistas Certificados. Dou-lhe as boas-vindas, reitero o apreço de o termos entre nós, bem como ao Sr. Dr. Amândio Silva, e a metodologia, cumprimento também as senhoras e os senhores deputados, todos os presentes, doutora, e a metodologia que vamos adotar, Sr. Bastonário, será agora no início uns 15 minutinhos para expor os seus pontos de vista. Darei a palavra aos senhores e à senhora deputada e de imediato para responder de novo 15 minutinhos para poder responder. Sr. Bastonário, quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós enviamos à Comissão, a esta Comissão, um documento que expressa, de facto, as nossas preocupações e o nosso sobre estas questões, dividido, primeiro, sobre propostas de alteração, segundo, sobre aditamentos de propostas e, sobre estes dois itens, eu gostaria de abordar, então, primeiro, referir que esta alteração do Estatuto é imperada, é imperativa, por isso não emerge da nossa vontade, emerge de uma disposição legal que, naturalmente, nós tivemos a oportunidade de, no momento da discussão, com a Comissão do Ministério das Finanças, para o efeito de com eles analisar previamente estas questões. E, por isso, nas propostas de alteração, nós sugeríamos uma alteração ao código do... sugeríamos uma inclusão na linha B do número 2 da atual proposta do artigo 10º, o alargamento do Instituto da Representatividade à intervenção dos técnicos oficiais de contas no processo judicial, por isso, até ao limite da isenção de intervenção de um jurista, que é 10.500 euros. Perdão, 10 mil euros, uma vez que é duas vezes a alçada de tribunais, o tribunal sendo um tribunal especial, a alçada é de 5 mil, por isso é 10 mil euros. Qual é a nossa fundamentação para isto? É que haverá casos, situações, em que pelo seu diminuto valor não justifica a intervenção de um causídico, por isso de um jurista, e que pode ser um meio de defesa do próprio técnico oficial de contas, porque vamos lá ver. O técnico oficial de contas é o executor. As consequências da sua execução são para o sujeito passivo. Mas há uma relação entre o profissional e o sujeito passivo, que é uma relação de contratualidade. E por isso, quem assume, ou quem pode assumir, em termos finais de direito ou responsabilidade pela contraordenação, terá que ser o técnico oficial de contas. No caso, evidentemente, quer seja verbal, quer seja judicial, lhe seja interposta a obrigação de pagar. E isto, por isso, se o próprio técnico oficial de contas assume a responsabilidade e a lei confere-lhe esse poder, de poder constituir uma terceira pessoa como devedora ou credora de quaisquer importâncias, atenção, isto que eu estou a dizer que é importante. Quando o técnico oficial de contas manda uma declaração fiscal, por isso, declarativa da situação contributiva de um sujeito passivo, essa declaração cria relações. Relações de débito, neste caso, obrigatoriedade de pagamento, ou relações de crédito, neste caso, a manutenção de um crédito perante a entidade competente, neste caso, a autoridade tributária. E o que nós temos aqui é que o técnico oficial de contas, no cumprimento, ele pode ver-se contraditado na interpretação que faz da lei e na aplicação que fez da lei. E por isso o que nós estamos a falar é aqui num direito praticamente dele se poder defender sem que haja a necessidade de recurso a um advogado porque ele é que é o executor e ele, naturalmente, é o primeiro interessado em se defender. Por outro lado, há aqui uma outra questão, que eu penso que é uma questão interessante, e que tem a ver com o Instituto Representativo. Ele já está previsto no próprio Estatuto, numa linha B do número 2 do artigo 10º, o Instituto de Representação já cá está, quando se diz intervir em representação dos sujeitos passivos, por cujas contabilidades sejam responsáveis, na fase graciosa do procedimento tributário. E por isso nem tem valor aqui, a fase graciosa do procedimento tributário. Por isso, enquanto o processo está em discussão entre duas entidades, um sujeito passivo, neste caso, o sujeito passivo da relação tributária, e a entidade tributária, a autoridade tributária, neste caso a entidade do governo que tem competência, o técnico oficial de contas, o Instituto de Representação já está criado e, por isso, não se fala na criação do Instituto de Representação. Fala-se na possibilidade do seu alargamento sem interferir, e penso que isto que é importante, tivemos essa preocupação, sem interferir com o trabalho dos advogados. A partir de 10 mil euros é obrigatória a constituição do advogado e o técnico oficial de contas, a intervenção dele só poderia ser até ao limite da isenção, artigo 6º do Código de Processo e de Procedimento Tributário. Por isso, sugeríamos, então, que nesta linha B, número 2, do artigo 10º do Estatuto, a inclusão de uma redação, a inclusão de uma... Em que dissesse o seguinte, intervir em representação dos sujeitos passivos por cujas contabilidades sejam responsáveis, na fase graciosa do procedimento tributário e no processo tributário, e agora não se define que isso é só por isso, um âmbito, um conceito genérico, e no processo, até ao limite a partir do qual, nos termos legais, é obrigatória a constituição de advogado no âmbito de questões relacionadas com as suas competências específicas. Isto é importante também clarificar. Só naquelas situações em que o profissional teve intervenção. Não há aqui o estatuto do advogado de subestabelecimento. Atenção. É só naquele caso em que ele teve intervenção. Quando aqui se condiciona isto às suas funções específicas. E tem que ser relacionado com o desempenho da sua função de técnico oficial de contas. Imaginemos, por exemplo, que estamos perante uma contraordenação da contribuição autárquica. Imaginemos este caso, em que estamos, e em que o prédio não consta do ativo imobilizado da empresa. Não é o seu ativo. Mas sim, é um ativo da entidade patronal e não da empresa. O técnico oficial de contas não pode intervir. Atenção. Porque esta referência aqui, quando aqui se diz, de questões no âmbito de questões relacionadas com as suas competências específicas, é cingir isto exclusivamente às questões inerentes ao exercício da profissão. E eu penso que isto é interessante, e até por outra razão de fundo. Vamos lá ver. Se eu sou responsabilizado, nos termos do artigo 24 da Lei Geral Tributária, até à possibilidade, como profissional, até à possibilidade de reversão tributária, isto é, se o legislador diz assim, se você não agir nos termos da lei, se não agir em conformidade com a lei, se não der a conhecer qual é a situação tributária do contribuinte, fica subsidiariamente responsável pelo pagamento das suas dívidas. Claro que esta subsidiariedade pressupõe a execução total do sujeito passivo, do devedor originário. Mas se o legislador me imputa uma responsabilidade de consequência do meu tratamento e se depois me obriga que eu, para me defender, mesmo naquelas causas que são pequenas, tenha que ir gastar dinheiro para provocar a minha defesa, acho que há aqui alguma contradição. E por isso aquilo que nós aqui sugerimos é, naquelas situações em que não seja obrigatória a intervenção do advogado, que seja alargado o Instituto da Representatividade, aos técnicos oficiais de contas, nestas situações, como disse, até ao limite estabelecido no artigo 6º, 10 mil euros, a partir do qual tem que ser obrigatória a constituição do advogado. E uma outra atribuição, da linha C, que eu pedi ao Mândio, se faz favor, que ele é jurista, se me faz agora a exposição da linha C.
Muito bom dia. São duas ou três questões que nós juntámos no documento que são aperfeiçoamentos técnicos, nós chamaríamos aperfeiçoamentos técnicos do diploma, naquilo que são questões mais jurídicas, nomeadamente a questão aqui que é a atribuição de força executiva às certidões de dívida por cotas ou multas aplicadas pela ordem no âmbito disciplinar, que era uma norma, em primeiro, que já consta, aliás, do atual estatuto e que está em vigor, que já atribui essa força executiva. E depois, conforme o Sr. Bastonário referiu, durante a discussão com o Ministério das Finanças, esta norma sempre constou da proposta e foi aceita pelo Ministério das Finanças. Nós dizemos, e a própria Comissão poderá confirmá-lo, e a da parte do Ministério das Finanças, essa linha que nós propomos que seja reincluída constava da proposta final entregue na presidência do Conselho de Ministros e tecnicamente o que nos terá sido dito é que ela foi retirada porque constituía uma duplicação de uma norma que já estava na lei quadro. Sendo que isso não é verdade e por isso nós pedimos essa reinclusão e da própria parte do Ministério das Finanças nos foi dito que de facto não tiveram qualquer intervenção nessa questão e que foi uma questão técnica, jurídica, que não tinha fundamento e que ao retirar não se justificava. Simultaneamente, poderia ter sido uma opção do Governo, quando fez as várias propostas de lei, retirar esta força executiva na generalidade dos estatutos, mas nós verificámos, e juntámos aí alguns exemplos no documento que enviámos, que esta força executiva consta em estatutos onde já existia e aparece de novo em estatutos onde não existia, como é o caso do Estatuto da Ordem, dos Ordens dos Advogados, e por isso aqui o que apelamos é só no sentido que haja uma harmonização e seja aceite a manutenção da força executiva que já existia no atual estatuto e que também está previsto para outras ordens profissionais. A segunda nota de questões técnicas é só a questão daqui que também está referido e demora meio minuto a explicá-lo, o prazo de prescrição do processo disciplinar. É uma questão de técnica jurídica pura. Desde a versão original do Estatuto dos Técnicos Oficiais de Contas, dos Técnicos de Contas de 95, nós nunca tivemos no Estatuto um prazo de prescrição do processo disciplinar. Nós temos no Estatuto, e essa versão da norma manteve-se desde sempre, o prazo de prescrição do direito a instaurar o processo disciplinar, que é um conceito diferente. Resultado, com a atual versão da proposta, e muito bem, o legislador vai incluir os prazos de suspensão e interrupção do prazo de prescrição. E na mesma norma nós temos dois números para o prazo de prescrição e temos os primeiros dois números do artigo 83, que não falam de prazo de prescrição, falam do prazo do direito a instaurar o processo. E por isso, por uma questão de harmonização e de não criar confusão, o que é que gerará? Não havendo um prazo de prescrição previsto no Estatuto, a Lei Quadro remete para o Estatuto dos Funcionários, dos funcionários públicos. O que até para os próprios toques e para os contabilistas certificados acabará por ser uma forma enviesada de perceber quais são os seus direitos, por exemplo, de invocar esse prazo de prescrição. Não parece muito evidente que um técnico oficial de contas saiba que vou aplicar subsidiariamente uma norma que está num diploma que também pode ser alterado, porque não tem nada a ver, ou seja, não faz sentido em termos jurídicos e por isso propomos que, à semelhança de todos os outros estatutos, o número 1 do artigo 83 contempla um prazo de prescrição e, aliás, a proposta é igual à que existe nos advogados, nos revisores, em termos de período. As outras questões já é uma questão mais de aditamento que eu passava ao Sr. Domingos Azevedo.
Depois, temos aqui uma questão que é uma questão polémica, sabemos que é, mas é uma questão justa, perfeitamente justa e, acima de tudo, uma questão que faz todo sentido. Ou seja, o técnico oficial de contas hoje não tem direito a estar doente. Uma mãe técnica oficial de contas não tem direito, uma técnica oficial de contas não tem direito a ser mãe. Nem o técnico oficial de contas, no decurso de um ano, tem direito a gozar um período de férias. É uma situação de excepcionalidade, perfeitamente de discriminação negativa, que não faz sentido. E porquê? Porque o Instituto de Justo Impedimento tem características específicas nesta profissão que não pode ser simplesmente aplicação direta de qualquer processo civil. Vamos lá ver, nós falámos num profissionais, como dizia no princípio, têm o poder de estabelecer relações de débito ou de crédito de terceiros perante a autoridade tributária, que faz fé. Isto é, o poder declarativo, a comunicação da situação tributária, acaba por gerar a recolha de cerca de 95% das receitas do país que passam pela mão destes profissionais. Isto obriga a que todos os meses estes profissionais tenham que enviar, no caso de enquadramento em periodicidade mensal, uma declaração do IVA. No caso de enquadramento em periodicidade trimestral, 3 em 3 meses. Mas todos os meses têm que enviar os sujeitos passivos tenham mais de 100 mil euros no volume de negócios, têm que enviar anual, têm que enviar todos os meses uma declaração de vida. Primeira questão. Têm que enviar todos os meses uma declaração para a Segurança Social, chamada remunerações para a Segurança Social e para a Utilidade Tributária, chamada DMRI. Têm que enviar todos os meses, no caso de ter trabalhadores por sua conta, declarações de retenção na fonte IRS. E tem que enviar todos os meses, no caso de estar integrado nisso, informações para o Instituto Nacional de Estatística. Isto quer dizer, na prática, como dizia no princípio, que há aqui uma estigmatização negativa destes profissionais, em que se eles tiverem o azar de ter aí um acidente no meio da estrada, não têm condições de poder cumprir as suas obrigações. Então, o que é que nós pensamos neste domínio é a implementação de um instituto de justo impedimento específico para esta profissão, que tem que ir além, como dizia, do instituto normal previsto no Código de Processo Civil. Porquê? Porque os efeitos aqui são imediatos. Para tentar consciencializar os seus deputados, só pensar no seguinte: uma empresa que tenha que pagar, imaginemos, pequenina, se tiver que pagar 10 mil euros de IVA, e se não enviar a declaração dentro desse prazo, a multa que lhe vai ser aplicada é 30% do valor em falta. Ou seja, paga 3 mil euros. Se mandar uma hora depois ou no dia seguinte, de 10 mil euros que tinha que pagar de IVA, vai pagar 3 mil de coima. Se for um empresário em nome individual, um profissional liberal, que tenha 10 mil euros para pagar, vai pagar os 10 mil euros mais 2 mil de coima. Para termos consciência da responsabilidade do que é que estamos a falar. Claro, estou a falar em 10 mil euros. Se for 1 milhão, estão a ver do que é que nós estamos a falar. 30% de 1 milhão dá 300 mil. E eu tenho empresas que pagam 1 milhão de euros por mês de IVA, para terem assim um bocado a ideia. Não precisamos de falar em grandes empresas. Não precisamos falar em grandes empresas. Por isso, quer dizer que há uma absoluta necessidade de criar um mecanismo que, sem prejuízo do Estado, e essa foi uma das nossas grandes preocupações na concepção do sistema, sem prejuízo do Estado, não ser perturbado na sua vida financeira, por isso que o Estado receba um valor muito próximo da situação concreta do sujeito passivo naquele momento, o profissional, mediante determinadas circunstâncias, poder aplicar o justo impedimento. Então, este justo impedimento consubstanciar-se-ia no seguinte: sempre que haja um justo impedimento, e atenção que o justo impedimento só tem situações equiparáveis às de baixa, por isso tem que haver um médico, neste caso um médico de família, para evitar exatamente o seu uso abusivo. Tem que ser um médico de família a dizer: esta pessoa não pode praticar o ato. Não é um atestado médico, atenção, é um médico de família e tem que ter um documento de baixa para justificar o impedimento. Assim, imaginemos, por exemplo, e então, como estava a dizer, a nossa grande preocupação foi garantir um mecanismo que possibilitasse ao Estado receber o dinheiro que tem direito, ou muito próximo dessa realidade. E criámos, então, uma figura nova jurídica no âmbito fiscal, que chamamos pagamento provisório de imposto. O que é este pagamento provisório de imposto? Será o cálculo do imposto pago em período homólogo nos 12 meses anteriores. Ou seja, por exemplo, um técnico oficial de contas é cometido hoje de um infarto de miocárdio. Vai para o hospital, está impedido. Amanhã é o último dia de entregar a declaração e foi proceder efetivamente ao pagamento. O que é que o pagamento do imposto não obriga à intervenção do técnico oficial de contas? O pagamento do imposto pode ser feito pela entidade pelo sujeito passivo diretamente. Então, conceber-se-ia uma guia própria de pagamento provisório do imposto, que o sujeito passivo vai à internet, digita o seu número de contribuinte, imediatamente lhe são, por efeito do cadastro, são-lhe importados os restantes elementos, ele vai identificar o imposto, aquilo a que nós chamamos a cédula fiscal, vai dizer se é IVA, se é IRC, se é IRS, que tipo de imposto é que é. E vai identificar uma outra coisa: que período de imposto é que ele está a pagar. O sistema, automaticamente, porque tem esses elementos todos lá, vai-lhe calcular o imposto provisório. De qual? Dos últimos 12 meses. Quer dizer, se eu for pagar o imposto hoje, relativo ao mês de maio, o que é que o sistema me vai fazer? Vai ver o mês de junho do ano passado, o mês de agosto, julho, o mês de agosto, o mês de setembro, até ao mês de abril deste ano. E este imposto, ele vai-lhe tirar, dividir por 12, no caso de mensal, ou dividir por 4 no caso trimestral. Então, fazendo este processo, tem a média e vai efetuar o pagamento. Efetuando este pagamento, terminado o justo impedimento, o profissional tem 10 dias para enviar a declaração. Na declaração, 3 coisas podem acontecer. Por arte do destino, dá certinho o imposto pago provisoriamente. Com o imposto, já vou terminar. Com o imposto pago provisoriamente, não tem que fazer nada, só enviar a declaração. Enviou o imposto a mais do que aquele que foi apurado na contabilidade. Transporta a crédito para o mês seguinte. Enviou o imposto a menos. Paga a diferença acrescida dos juros compensatórios desde o termo, do termo legal de pagamento até ao momento do envio da declaração. E este é o chamado do justo impedimento de curta duração. Eu gostaria de chamar aqui a atenção que estamos perante os profissionais que assumem pessoal, direta e intransmissível a sua responsabilidade profissional. E, por isso, o mecanismo que por vezes temos, o mecanismo de substituição, o mecanismo que, por exemplo, os advogados usam de subestabelecimento, o próprio mecanismo da técnica oficial quanto a substituto, dado estarmos perante impostos que são de formação sucessiva, gera imensa dificuldade na definição, na determinação da responsabilidade. Imaginemos, por exemplo, que estamos perante um processo de fraude fiscal, um mecanismo de carrossel do IVA. Imaginemos essa circunstância, só para percebermos o que estamos a dizer. Imaginemos um processo de fraude de carrossel. Esta fraude de carrossel, se eu tiver um técnico oficial de contas que intervenha, por exemplo, no período de um mês, em substituição do técnico oficial de contas anterior, eu não consigo determinar a responsabilidade do profissional. Porquê? Porque são impostos de formação excessiva e com repetição no tempo. E eu pedi uma especial atenção, porque é um regime próprio, muito específico, e que dele depende a vida financeira do Estado. E, portanto, essa parte estava garantida, qual poderá ser o efeito desta norma? No caso da economia estar a descer, no caso estamos perante um arrefecimento económico, o período de 12 meses pode gerar pagamento de imposto a mais. No caso de estarmos num período de crescimento económico, a média dos 12 meses pode gerar algum imposto a menos. Mas como o efeito é influenciado pelos meses mais próximos, o efeito praticamente é nulo em termos de receita, de recolha de receita para o Estado. Nós enviámos um documento à Comissão, não sei se foi distribuído ou não aos senhores deputados, onde fazemos a demonstração disto, mas pedíamos uma especial atenção a isto, que há casos dramáticos, verdadeiros casos dramáticos. Posso-vos dizer que um senhor com 70 anos, em último grau de estado oncológico, teve que vender a sua casa para pagar as multas. Porque, e muito bem, o empresário colocou em tribunal o ressarcimento de prejuízos causados no âmbito da execução de um contrato, e o homenzinho, aos 70 anos, coitado, com uma doença de oncológica ainda em cima, teve que vender a sua casa para pagar as coimas que o Estado lhe aplicou.
Muito obrigada, Sr. Bastonário. Eu agradeço a exposição. Pese embora se tenha passado quase 5 minutos, penso que poderá ser útil. Passo a palavra aos senhores deputados. De imediato ao Sr. Deputado Nuno Sá, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu, em primeiro lugar, queria, em nome do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também o meu nome pessoal, cumprimentar e agradecer os contributos da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, futura Ordem dos Contabilistas Certificados, e agradecer a vinda cá e os contributos do Sr. Bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas e do Sr. Doutor Jurista que o acompanha. Eu queria focar aqui 2 ou 3 aspectos práticos relacionados com o Estatuto, mas antes disso queria fazer um parênteses para dizer o seguinte. 2 apontamentos muito importantes. Em primeiro lugar, e também para a Ordem perceber o trabalho parlamentar que aqui se pode fazer e as condições em que o estamos a fazer, nós estamos um mês e qualquer coisa de final de legislatura, temos 11 estatutos de ordem profissionais neste momento a ser revistos neste grupo de trabalho, com os meios que, aliás, o Sr. Bastonário, que foi aqui deputado nesta casa, conhece bem os meios que temos e que não temos, e portanto estamos aqui bastante descondicionados em termos de tempo e de meios para um trabalho que exigia mais tempo, mais ponderação, mas que, dada o timing que o Governo decidiu para apresentar estas propostas de lei, é o que temos e é assim que vamos ter que trabalhar. Mas quero dizer que estas não são as condições de tempo adequadas para uma matéria desta densidade e complexidade. Em segundo lugar, e sobretudo eu estava aqui muito atento a esta questão do justo impedimento, o Estatuto da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas está na Comissão de Trabalho e Segurança Social, como muitos outros, mas eu percebo, e também gostava de um comentário do Sr. Bastonário relativamente a isto, que sobretudo esta questão do justo impedimento, na medida em que importa a cobrança e pagamento de impostos e, portanto, arrecadação de receita, matéria eminentemente fiscal para o Estado, cruza muito com aquilo que são competências de outra comissão, designadamente com a Comissão de Orçamento e Finanças, e a minha questão é quais são os reais impactos económicos e financeiros se criássemos um mecanismo deste género. Desde logo pode haver até impactos do ponto de vista orçamental, por exemplo, quando estamos a falar no último mês do ano de exercício ou quando estamos a falar em trimestral, isto pode transportar a arrecadação de receita ou não de um ano para o outro. Ora, isto tem impactos, a meu ver, pode ter impactos do ponto de vista orçamental significativos. E, portanto, esta matéria cruza muito com aquilo que é o domínio eminentemente financeiro e fiscal, e temos que perceber nós próprios como é que vamos cruzar aqui uma competência que é de ordem e é que nos compete mais de trabalho e do domínio laboral e das questões deontológicas com matéria eminentemente fiscal. É um desafio que teremos pela frente para não estarmos aqui a cometer nenhuma imprudência, não tendo nós a avaliação do impacto que, por exemplo, o justo impedimento pode ter ou não em termos fiscais, e gostaria também de ouvir algo mais sobre isso, para ficarmos ou não mais tranquilos sobre que caminho é que podemos seguir nesse domínio. Depois, a intervenção e representação do contabilista certificado, eu desconheço, pelo menos até agora nos contactos que tivemos, se a própria ordem dos advogados tem alguma posição sobre isto, saberá se tem havido ou não entendido que pode haver algum conflito de competências com a própria ordem, ou se é uma questão que lhes parece que do ponto de vista social é relativamente pacífica, porque já expôs os argumentos e percebemos as questões técnica jurídica não vou ter, veremos depois em sede de redação na especialidade a correção desses pormenores, e o Partido Socialista naturalmente está aberto a fazê-lo. Última nota, é a questão que o Sr. Bastonário aqui não focou, mas que eu queria aproveitar esta oportunidade, até porque agora às 12 horas teremos a Apotec e outras sessões, a questão da formação profissional. É uma questão publicamente já muito debatida e conhecida, relacionado com, e a questão que se coloca e que por vezes nos tem colocado é se a ordem dos técnicos oficiais de contas está a impedir, assumindo-se como a única entidade que pode certificar formação barra qualificação, e está a impedir por essa via, assumindo um monopólio só seu, os profissionais de exercerem a profissão. E porque é que a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas não reconhece outras qualificações e outras formações profissionais, porque isso será uma competência, digamos, de outras entidades até públicas reconhecer, designadamente penso o Centro Nacional de Acreditação e de Qualificação Profissional, penso que é um nome assim, não interessa a designação, mas será uma competência pública e não eminentemente da Ordem. E como sabem, melhor do que eu, há a questão do parceiro ser da autoridade de concorrência, haja jurisprudência e decisões efetivas em sentenças e acordos sobre isso, se essa questão está ou não ultrapassada e está ou não resolvida, porque depois do ponto de vista da ordem coloca sobretudo a questão também muito deontológica e não tanto, se calhar tem-nos dito, não tanto nesse aspecto do reconhecimento de qualificações. Termino dizendo que da parte do Partido Socialista a nossa abertura é total para estudar este momento que agradecemos, escrito nos fizeram chegar, e continuarmos este processo. Recordo as minhas primeiras palavras, com a dificuldade do tempo e de meios, mas para fazermos um estatuto estável. E nós valorizamos muito um aspecto, termino só com isto, que é A carta que nos fizeram chegar, designadamente o ofício assinado pelo Sr. Bastonário, dizendo que a ordem foi ouvida pelo Governo neste processo e que nos tranquiliza e deve ser assim. E procurar aqui estabilidade e paz social com quem conhece bem o setor. E foi-nos transmitido que houve esse cuidado e existia essa paz social. Chegam aqui mais alguns contributos, vamos estudá-los e vamos todos em conjunto conseguir o melhor estatuto possível para servir os profissionais desta ordem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz-me aqui sinal o Sr. Deputado Artur Rego, que deseja usar da palavra. Sr. Deputado, não havia inconveniente. Faz favor, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer também, em meu nome e em nome do CDS-PP, vinda aqui, a exposição que fizeram. Como disse o Sr. Deputado Nuno Sá, nós estamos no âmbito das audições, não só da vossa ordem, como de todas as ordens profissionais, assim como de grupos e associações profissionais dentro de cada área, que entendem que também devem dar o seu contributo e o seu input a este debate sobre os estatutos, e estas audições são prévias depois ao debate na especialidade. Agradeço o documento que enviaram, o qual li, também já discuti e debati convosco vários aspectos do mesmo, portanto penso que neste momento seria despiciando estar aqui a pronunciar-me sobre coisas que inclusivamente já falámos, e portanto terminaria só dizendo que vamos ouvir também, como sabem, vamos ouvir também outras entidades da área da contabilidade, portanto, desde empresas a associações, e depois, no fim, levaremos em linha de conta todas as sugestões feitas e dentro daquilo que nos é possível e daquilo que puder ser consensualizado, dentro daquilo que é o bom senso e o acomodar daquilo do que são os anseios dos profissionais e dos órgãos da ordem, iremos então depois na especialidade introduzir as alterações e os melhoramentos necessários à proposta de lei que está em cima da mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também começo por cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas e o Dr. António Domingos de Azevedo, agradecendo em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do PSD a presença nesta comissão, e dizer que, de facto, à semelhança daquilo que acabou de ser dito, eu não tenho nenhuma questão para colocar. A exposição que fizeram, bem como o documento que nos enviaram, expõem de uma forma muito objetiva aquelas que são as preocupações, e, portanto, face a isso, o que devo dizer é que vamos continuar a analisar este documento para que possamos agora, em sede de especialidade, naturalmente, tendo em conta todas as questões que nos são deixadas, poder efetivamente fazer uma discussão mais maturada daquilo que deve ser o estatuto. E agradecer mais uma vez, e desde logo agradecer a forma muito objetiva e muito clara do parecer que aqui nos deixaram sobre a proposta de lei aqui em análise. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada. Digo, Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD. E passo agora a palavra... Passo agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Aiveca, se faz favor, está bem?
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu peço, em primeiro lugar, desculpa de não ter ouvido toda a exposição, mas, como com certeza compreenderão, estão a decorrer outras comissões, nomeadamente a Comissão de Orçamento e Finanças, como audição da Sra. Ministra, e, portanto, também tenho lá alguma participação, e torna-se difícil ser... passo o termo pastilha elástica. De qualquer forma, conhecemos o parecer, creio que levantam questões que se podem entrecruzar com a Comissão de Orçamento e Finanças, nomeadamente, pelo menos, a parte final em que ainda consegui apanhar a sua intervenção e que também faz parte do parecer que nos enviaram. E, portanto, teremos que ter bastantes cautelas para não não importar para dentro das competências da ordem, que é a certificação e a regulação, matérias que podem ter outro tipo de influências. E, portanto, creio que cautelas já foram aqui expressas e acho que o bom senso vai prevalecer nesta discussão. Também perfil da opinião que já foi aqui expressa, no sentido das condições em que estamos a discutir todas estas propostas de lei que decorrem da nova lei quadro, que é de 2013, portanto, e que tinha um prazo extremamente curto para depois ser regulada, e verifica-se que esse prazo era tão curto que não foi possível cumprir, e portanto é difícil agora, neste final de legislatura, fazer todo este trabalho, que é imenso. No entanto, também é nossa obrigação fazê-lo, pese embora, sob protesto do incumprimento do Governo da própria lei que aprovou e que em devido tempo foi alertado para esse mesmo prazo, mas, portanto, estamos confrontados agora com toda esta maratona aqui na nossa Comissão, 11 propostas de lei, no global 18, e, portanto, é um trabalho imenso. Pela nossa parte, sendo que temos sobre as ordens a visão que eu creio que é conhecida, achamos que tem um papel importantíssimo na regulação, temos muitas dúvidas relativamente à certificação, mas isso é a nossa forma de ver esta matéria, e também não vou aqui ofuscá-la, porque creio que todos nos conhecemos e não vale a pena fazer aqui um discurso que não condiz com aquilo que é o que defendemos. Portanto, vamos ouvir também, dentro daquilo que serão as nossas possibilidades, tentar que esta regulamentação expresse a opinião de quem está com a mão na massa, ou seja, dos grupos de profissionais, nomeadamente das ordens profissionais. E, portanto, eu também não tenho nenhuma pergunta. Creio que as perguntas que foram feitas relativamente ao justo impedimento à formação profissional são de grande importância, e também à participação da ordem na feitura desta regulamentação, ou seja, como é que o Governo vos ouviu e como tiveram oportunidade ou não de dar os contributos logo na primeira fase, que era muito importante que isso tivesse acontecido. Também não sei se aconteceu e, portanto, após a resposta verificaremos, mas creio que estas são as questões fundamentais a colocar, e depois é partirmos para a especialidade de uma forma o mais possível, dando resposta às questões que formos aqui ouvindo nestas audições. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Aivec. Passo a palavra ao Sr. Bastonário, o Sr. Doutor da Ordem dos Oficiais de Contas, o Dr. António Domingos de Azevedo, para se desejar de ser os comentários considerar relevantes. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Comentários não irei dizer, irei responder naturalmente às questões que foram colocadas. Bom, eu quanto às condições de trabalho, diria apenas que a Ordem cumpriu, no estabelecido na Lei 2 de 2013, nos 30 dias posteriores à sua publicação, apresentou no Ministério das Finanças a proposta de alteração aos estatutos e, porquanto, não temos nada a ver com isso, cumprimos os prazos estabelecidos pela lei. Quanto ao impacto económico, é nulo, perdoar-me-ão, mas é nulo. Vamos lá ver o que é que nós estamos a falar. Coisas práticas. Até ao dia 10 de janeiro do ano civil seguinte, entrego o IVA correspondente ao mês de fevereiro, ao mês de novembro. Até ao dia de 10 de fevereiro do ano civil seguinte, eu entrego o IVA do mês de dezembro. Por isso, há aqui uma transposição natural, que são tomadas em consideração na conta geral, na conta de gerência, na conta geral do Estado, por quanto a essa transferência. Não há, por efeito da aplicação destas normas, porque não há. A única coisa que há, que se propõe, é preciso entendermos isto, é uma dilação temporal, não do pagamento, mas do cumprimento do dever declarativo. A única coisa que aqui se prevê e que se propõe é uma dilação temporal do cumprimento da obrigação declarativa e não do pagamento do imposto. Fiquemos claros, por efeito do pagamento provisório, essa questão ficava eliminada. A única questão que poderá residir era aquela que eu apresentei. É, em períodos de aquecimento económico, poderá haver algumas situações que são resolvidas logo nos 40 dias, no máximo nos 40 dias seguintes. Algumas situações de reflexão, o efeito desse aquecimento económico no período de um mês. Poderá haver esse efeito. Ou o contrário, num período de aquecimento económico ou num período de arrefecimento económico, pagamento de imposto a mais, mas também de valores perfeitamente insignificantes na opinião que nós apresentámos. Eu confesso-lhes à sua comissão que estudei muito este assunto. Eu fui vosso colega durante 13 anos e estou nesta casa... estou nas minhas funções e sei da responsabilidade que tenho. Não gosto de brincar com coisas sérias. E as coisas sérias é que o país vive em 95% dos impostos recolhidos dos receitos passivos e, evidentemente, que essa é uma receita que é cobrada pelos técnicos oficiais de contas. E não podemos ter mecanismos que impeçam o desenvolvimento normal e financeiro do Estado. Temos de ter, sim, mecanismos credíveis, simples de funcionar, como é o caso que a proposta que vos apresentámos, e que não desvirtuem os princípios. Se esta proposta de intervenção do técnico oficial de contas nos processos judiciais tributários até ao limite da intervenção dos advogados, nós outro dia temos um excelente relacionamento com a Ordem dos Advogados. Sempre tivemos, com a Faculdade de Direito, com o IDEF, o Instituto de Direito Económico e Financeiro da Faculdade de Direito, sempre tivemos uma excelente relação. E é o ponto de termos agora um protocolo a assinar, na sequência de uma visita da senhora bastonária da Ordem dos Advogados, quanto à formação nas temáticas da contabilidade aos licenciados em Direito e fiscalidade também, porque atenção que a fiscalidade não é a mesma coisa que direito fiscal. Direito fiscal é para os advogados, fiscalidade é para os técnicos oficiais de contas. São duas coisas completamente diferentes e que nós não queremos de maneira nenhuma confundir. Por isso não antevemos qualquer conflitualidade com a Ordem dos Advogados quanto a este aspecto, uma vez que não vamos ferir, enfim, os direitos dos advogados atualmente consagrados sobre este assunto. Dizendo que não abordei diretamente esta questão com a senhora bastonária. Não abordei, não penso que faria muito sentido abordar, porque está no âmbito da isenção, portanto não faria muito sentido abordar. A formação profissional. Ora bem, vamos lá ser realistas no início. Temos 312 instituições acreditadas pela Ordem para ministrar a informação que confira créditos aos profissionais. 312 a nível do país. As maiores auditoras, empresas, as maiores auditoras de Portugal solicitaram a sua inscrição na Ordem. Coopers, Ernst & Young, BDO... Há uma entidade que era a maior organização particular antes da criação desta Ordem e que acha que não deve inscrever-se na Ordem para poder ser certificada a sua formação. Para vocês perceberem o que é que estamos a falar e não embarcarem no coitadinho, nós estamos a falar é disto. É uma instituição que era a maior associação profissional antes da criação da pessoa pública chamada Associação dos Técnicos Oficiais de Contas ao Tempo, atualmente Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, e que entende que não se deve filiar, não deve inscrever-se na Ordem para dar formação acreditada. Primeiros aspectos. Segundos aspectos. Aqui falhamos. Fizemos um regulamento. Temos um regulamento de controle de qualidade que se mantém completamente em vigor. E nos termos desse regulamento de controle de qualidade, estabelece a obrigatoriedade da frequência de um determinado número de horas de formação no período de 2 anos. E nós, em complemento deste regulamento de controle de qualidade, elaboramos um chamado regulamento de atribuição de créditos. E há situações, por exemplo, académicas, uma pessoa que seja licenciada e que vá tirar um mestrado, nós consideramos como fundamental para o exercício da profissão, portanto, um aumento de conhecimentos. Uma pessoa que tenha um mestrado e vá tirar um doutoramento, nós consideramos que, enquanto durar esse doutoramento, a pessoa tem a enriquecer os seus conhecimentos e, consequentemente, dispensável da obtenção de créditos. Nós consideramos que, se uma pessoa não tem uma licenciatura e vai tirar a licenciatura, consideramos de aumentar os seus conhecimentos e dispensável da aquisição de créditos. Não entrem, por favor, porque estou a falar na instituição magna da legislação em Portugal, que é a Assembleia da República, não embarquem neste discurso dos coitadinhos. Vamos lá ver, vamos ser realistas. Esta instituição, nós falhamos. Falhamos como? Entendemos, e aqui é que esteve a falhança da ordem, entendemos que formação de duração inferior a 17 a 16 horas que tinha caráter institucional e, porquanto, só deveria ser dada pela própria instituição. E aqui falhámos porque os tribunais vieram a entender, e a autoridade da concorrência, que esta era uma segregação de mercado e, porquanto, que a ordem estaria a segregar o mercado para si. E colocou-nos uma ação no tribunal, nós contestamos a ação, perdemos essa ação. Tudo bem. Agora, cuidado. Nós falámos nos profissionais, é que há pessoas que pensam que ser contabilista é somar e subtrair. Nós falámos em profissionais que têm a responsabilidade de gerir e de estar, manter ativas, cerca de 98% do nosso tecido empresarial. Não esquecer que 98% das nossas empresas são pequenas e médias empresas. Isto quer dizer o quê? Para terem uma noção mais esclarecida disto. Isto quer dizer que o único técnico superior, muitas vezes existente nestas empresas, é o técnico oficial de contas. E por isso este profissional, para poder sustentar, quando digo sustentar é fazer trabalhos e aconselhar os empresários para que suas empresas sigam o caminho que devem seguir, tem que ser um profissional muito polivalente, porque ele é confrontado com uma série de questões, de estatísticas, de oportunidade de investimento, de assunção de responsabilidades, de geração de fluxos. Nós falamos num profissional que é não só o contabilista, mas o advisor do empresário para determinado tipo de atos de gestão que ele ou aconselha ou não a fazer. E, porquanto, este profissional tem que estar muito preparado. E sabendo nós da evolução rápida que hoje acontece nos mais diversos quadros legislativos, vejam que no ano passado, desde o 25 de abril até agora, foram publicadas cerca de 35 mil alterações aos códigos fiscais. Então vejam um profissional que no início do ano começa a trabalhar num determinado quadro fiscal, chega ao final do ano, tem que o adaptar forçosamente. Ora, isto só é possível se tivermos um sistema eficiente que leva a que as pessoas se mantenham os seus conhecimentos atualizados. E foi por esse efeito que já no Estatuto em 2009 criámos a seguinte disposição das funções da Ordem. Conceber, organizar e executar para os seus membros sistemas de formação profissional obrigatória nos termos do presente Estatuto. Porque falámos numa profissão, como vos dizia, que o saber não é estático. É um saber evolutivo e permanente que obriga dos profissionais uma permanente adequação. Pois muito bem, o que nós estamos a falar foi de um regulamento de atribuição de créditos. E esse está revogado. Não está em vigor, ponto final. Por isso, quando falamos nos tribunais tributários, na autoridade da concorrência, etc., é déjà vu. É do passado, porque neste momento não tem qualquer aplicação. E nós estamos, neste momento, a aceitar formações de 8 horas. O que não podemos, de maneira nenhuma, isto é importante percebermos, é que se venha depois considerar que, por exemplo, culinária é importante para o técnico oficial de contas. Não tem nada a ver com o técnico oficial de contas. Ou, por exemplo, direito de trabalho, que é importante para os técnicos oficiais de contas. Poderá ser nas questões que impliquem fiscalmente a intervenção do profissional. De resto, direito de trabalho é com os advogados. Isto para sensibilizar a Comissão, que é a instituição reguladora da profissão, deverá ter sempre uma palavra a dizer quanto à formação a ministrar aos seus colaboradores, aos seus membros, para que essa formação, para que a instituição avalie da adequação dessa formação ou não às questões inerentes à própria profissão. Por exemplo, estatística é importante para a profissão ou não? Para nós até entendemos que é. Inglês é importante e grego? Grego não tem importância nenhuma. Inglês até tem. Bom, agora já, mas quero dizer com isto, só quero explicar aqui uma coisa que é muito importante. Quem tem preocupações qualitativas, e que fique claro que nós temos preocupações qualitativas, quem tem preocupações qualitativas tem que naturalmente ter alguma capacidade de intervenção quando essa qualidade pode ser perturbada ou distorcida por outros interesses que não sejam os interesses que nos movem, que é o interesse público. Só respondendo rapidamente.
Permite-me, Sr. Presidente, Sr. Bastonário, só para clarificar este ponto que reputo de importante. Está definido, portanto, quais são os conteúdos da profissão, não é?
Claro. Artigo 10º, anterior artigo 6.
Está definido. Esta formação e estes créditos que no acesso à profissão é avaliado pela ordem, têm que estar, todas as formações têm que convergir para os fins, não é, que a profissão tem e que esse profissional tem para exercer. E têm que estar de acordo com os seus conteúdos funcionais, com os atos que depois vai praticar. Portanto, toda a formação que surge para a atribuição dos atos são avaliados em função desses conteúdos.
Nós pretendemos isso, fazer isso a anteriori, Sra. Presidente, agora a anteriori.
Então,
ou seja, as entidades autorizadas propõem à Ordem, antes da realização da sua formação, determinado tipo de formação. E nós dizemos, sim senhora, nunca recusámos nenhuma formação, até hoje.
E formações que venham por entidades que não estão acreditadas pela Ordem, não, podem ou não podem,
não podem
ser aceitas?
Nos termos do Estatuto que está em vigor, não.
E no futuro?
Serão acreditadas pela Ordem.
E no futuro?
Não poderá também.
Mesmo uma entidade de mérito reconhecido.
Mas qual é o problema? Ministra. Se for uma universidade, doutora, senhora Presidente, é imediatamente concedido. Não temos dúvidas nenhumas. Se for uma outra entidade, e que depois é o um negócio disto. Senhora Presidente,
pois eu estou esclarecida, muito obrigada.
Mas é o um negócio disto. São as formações dos bons de escada, são as formações que ninguém sabe dos formadores que nem por vezes habilitações superiores têm. Pois há um negócio, e eu não quero que isto se transforme num negócio, fique claro. Eu quero técnico, quero profissionais competentes para exercer uma profissão de alta responsabilidade, da qual depende, como precisa perceber, uma vida financeira do país. A senhora deputada do Bloco de Esquerda, eu agradeço as considerações feitas pelos senhores deputados do CDS, que não está presente, e pela senhora deputada do PSD, quanto ao documento elaborado pela Ordem. Eu gostaria de mencionar apenas que a Ordem tem 72 mil membros inscritos. É a maior organização de regulação profissional existente no país, seguida da Ordem dos Enfermeiros, se não estou em erro, com 62 mil membros inscritos. E peço que depois se lhe segue a Ordem dos Advogados, não, dos Médicos, e depois é que me parece dos Engenheiros e depois dos Advogados. Parece-me que é assim a organização. Agradeço as referências feitas aos senhores deputados do CDS e do PSD. Quanto à senhora deputada do Bloco de Esquerda, obrigado pelas referências que fez. Agora, há aqui um elemento que eu penso, nós fomos ouvidos pelo Governo. Tudo o que aqui está, é preciso que fique claro, tudo o que aqui está foi por nós ouvido pelo Governo. E como digo no documento, uma das partes que mereceu foi connosco discutida, outra que está cá incluída não foi connosco discutida, mas nós concordámos com ela. Por isso não temos nenhuma objeção aqui a colocar, a não ser a exclusão do justo impedimento que nós colocávamos na proposta inicial e que na proposta que vem para Vossas Excelências não fica aí, não está aí contida. E por isso fomos ouvidos pelo Governo. O Governo constituiu uma comissão, como nós também dizemos, que era composta por dois inspectores da Inspeção Geral de Finanças, dois licenciados em Direito, e por um técnico superior da Autoridade Tributária, também licenciado em Direito, que connosco discutiu estas questões. Já agora, permitam-me, respondidas às questões, Lei 2 de 2013. A Ordem, contrariamente talvez a outras instituições, não posso fazer esta afirmação pura, mas nós, por exemplo, nós fazemos um esforço grande de chegar até aos membros, aos locais onde eles estão. E chegamos com esse esforço, vamos fazer as Assembleias Gerais, a Faro, a Vila Real, a Bragança, o Porto, a Guarda, sempre com base em sedes de distrito. E perdoar-me-ão, nós fizemos um ponto de honra neste processo. Entendemos que o legislador, na Lei 2 de 2013, privilegiou o menos e anulou o mais. Ou seja, sendo uma Assembleia representativa, uma representação indireta, ela nunca poderá sobrepor-se a uma representação direta, caso haja vontade para isso. É o nosso entendimento quanto a esta temática. E por isso é que nós discutimos com o Governo e tivemos a anuência deles que iríamos ter uma Assembleia Geral e não uma Assembleia Representativa. E isto é importante porque eu não me estou a sentir muito bem quando chegar, por exemplo, a Faro e tiver uma Assembleia, se tiver 100 ou 200 pessoas para participar numa Assembleia Geral, eu dizer assim, vocês podem vir assistir, mas não podem manifestar a vossa vontade. Isso, a intervenção é da Assembleia de Representantes e não de vocês. Eu sentir-me-ia muito mal. Porque, como lhe disse, há aqui a sobreposição do menos sobre o mais e penso que não faz muito sentido.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Quer dizer, muito rapidamente temos já um atraso significativo. Obrigada.
Para a minha formação jurídica, só precisar aqui dois ou três pontos também relativamente à sua questão, Sr. Presidente. Quando se fala da inscrição das entidades formadoras na ordem, não é uma inscrição sujeita a requisitos, é um mero registro. Ou seja, as entidades comunicam que querem fazer formação e registram-se na ordem. Nunca foi recusada qualquer tipo de entidade. Por isso, ou seja, estou a precisar juridicamente o que é a inscrição na ordem para afastar a ideia de que nós chegamos lá e fazemos aqui uma triagem de quem queremos que dê formação ou não dê formação. Isso é claro no regulamento. Nós não criamos nenhum obstáculo jurídico. Faz o registro e faz a formação e tudo bem. Não há razão para... O que o regulamento diz é faz o registro na ordem e depois apresenta as formações. Está a compreender, Sr. Deputado? Ou seja, é uma precisão jurídica que me parece importante. Por isso, não é uma questão de inscrição, é uma questão de mero registro. Em termos de... Não, aqui é a formação. Não estou, eu falei formação. Da inscrição da entidade.
Pareceu-nos uma ocasião uma entidade aqui do Eiras queria dar formação sobre direitos dos trabalhadores no ato de despedimento. Direitos dos trabalhadores. Nós dissemos não, isso é questão de advogados, isso não é questão de técnicos oficiais de contas. Se me dissesse assim, obrigações de retenções da aplicação do IRS nas situações de despedimento, ainda seria aconselhável. Agora, direitos dos trabalhadores nos atos de despedimento não é da ordem. E por isso, nós também temos tido este cuidado, é importante, porque quando temos aqui a entidade que faz essa pré-seleção, é importante, para não haver invasão do campo de outros profissionais. Nós não podemos confrontar na nossa opinião perante factos consumados. Nós temos que ter, à partida, para garantia do próprio profissional, um mínimo de noção quanto ao teor dessa formação, quanto à sua conexão com os temas inerentes à profissão e até para evitar coisas complicadas, como era, por exemplo, o conflito. Imagina que nós que dávamos como agremã, por exemplo, contratos de trabalho. Então a ordem vai fazer uma formação para fazer contratos de trabalho. Mas isso não é fundo, isso não é, não é um ato próprio do advogado. Evidentemente que não podemos, nem podemos dar, nem consentir, nem reconhecer que outros adeiem sobre a capa da ordem. Isto é importante percebermos o que anda em jogo nisto. E anda muita coisa em jogo, só que há uma diferença. Nós somos uma instituição pública, pessoa coletiva de direito público. E por isso temos uma outra coisa a defender, que é também o interesse público associado à nossa existência. Não somos propriamente dito concorrentes de nada.
Só a última questão jurídica nesta questão. Não haverá situação mais analisada juridicamente que a questão desta formação e dos créditos. Isto chegou ao Tribunal de Justiça da União Europeia, por isso passou todas as fases. E neste sentido reafirmamos algo que para nós é importante, porque somos uma pessoa coletiva pública. Nós cumprimos integralmente as decisões do Tribunal, por isso a questão jurídica que estava subjacente já não existe, porque nós cumprimos, revogamos o regulamento. Não há nenhuma questão estatutária que esteve em causa nos tribunais, na Autoridade da Concorrência, nem no Tribunal de Justiça, pelo contrário, é interessante ler a decisão do Tribunal de Justiça para perceber que o Tribunal de Justiça é o primeiro, reconhece como perfeitamente válido a existência de formação obrigatória para garantia de qualidade profissional, declarou nula um regulamento e a ordem, enquanto instituição pública, como qualquer instituição pública ou privada, cumpriu a lei, revogou e anulou o regulamento. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu agradeço muito ao Sr. Bastonário da Ordem dos Oficiais de Contas, Sr. Dr. António Domingos da Azevedo e ao Sr. Dr. Amândio Silva, que o acompanha e que dá apoio jurídico à Ordem dos Oficiais de Contas, técnicos oficiais de contas, que agora vai mudar para contabilistas certificados. Agradeço muito a disponibilidade, as questões que nos trouxeram e os esclarecimentos que prestaram e creio que é um prazer voltar a receber um colega na nossa casa e desejamos que se tenha sentido à vontade neste grupo de trabalho e nesta comissão e reiteramos a nossa disponibilidade para continuarmos a trabalhar na construção do objetivo pelo qual nos move.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado. E a todos os senhores deputados, muito obrigado.